Noticias Mundo Real.
La semilla, hecho político. Con Patricia Martins, de la Cooperativa Productora de Semillas Agroecológicas Bionatur. Las semillas criollas y autóctonas, su conservación, cuidado, utilización y mejoramiento representan, antes que un hecho agronómico o biológico, un factor político que hace a la autonomía de los agricultores y agricultoras. Así lo afirma Patricia Martins, parte integrante de la Cooperativa de Multiplicación de Semillas Agroecológicas Bionatur, en Río Grande do Sur, Brasil. Percibimos las contradicciones del modelo productivista, agrícola, incluso entre la red de productores de semillas Bionatur, en la región de Río Grande do Sur, donde vivimos, y así lo hemos comprobado en una reciente ronda de reuniones donde se han denunciado por parte de los productores la presencia de plagas que migran desde las plantaciones de soja transgénica hacia nuestros predios biodiversos, indicó la técnica y activista agroecológica. Bionatur es parte de la red de organizaciones del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Esto se basa en una opción política tomada por el sector agrícola en Brasil que genera contradicciones que dificultan otros modelos de producción. Ejemplificó Patricia en el testimonio que ofrecemos a continuación.
Gostaría primero de agradecer en nombre de la red de sementes agroecológicas de Bionatur, que estamos aquí en una delegación de 4 personas y 4 niños. Entonces estamos en 4 representando Barreiro. Y para nosotros, temos que dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, né? Porque temos acompanhado, né? Mesmo que apenas em alguns momentos, mas temos acompanhado e sabemos que compartilhamos, né? Do mesmo processo de construção, né? Muito semelhante entre as duas organizações, né? Entre a Rede de Sementes Bionatur e a Rede de Sementes Crioulos. Né? Então, para nós, em Bionatur, é o momento de encontro, né, da rede de semillas. É um momento de muita alegria, de muita alegria. Né, um momento de confraternização, né, um momento onde nos encontramos, compartilhamos e nos fortalecemos. Né, e percebemos, né, do encontro passado para este, que há um processo de fortalecimento da organização de vocês muito grande. Estamos também compartilhando com alegria este encontro, né, que estamos fazendo parte junto com vocês. Sabemos que é fácil falar no encontro, mas é muito difícil construir essa caminhada para chegar até o encontro e ter essa expressão. Né? Então, queremos de verdade compartilhar esse sentimento. Aqui é necessário, antes da gente entrar no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, que existe hoje no Brasil, né, primeiro a gente gostaria de dizer que no nosso país, assim, a gente não quer causar aquela impressão de vir aqui e dizer que há um Plano Nacional de Agroecologia e estamos fazendo e estamos indo, porque queríamos nós poder dizer que isso é verdade, né? Vamos contar o plano, vamos contar a construção, vamos contar os avanços na medida da nossa avaliação, né? Mas também queremos, antes disso, dizer para vocês que, em Brasil, a política agrícola, né, e a política agrária, né, há muitos anos é uma política que prioriza um modelo produtivista de produção, né, que tem causado, inclusive, concentração de terra, né, e que essa foi a opção da última década, né, mais do que isso, né, confirma a opção, né, mesmo assim no setor agrícola, confirma essa opção em termos de política pública. É essa política pública predominante no governo brasileiro hoje. Né? E a gente sente o reflexo dela dentro da rede de sementes da Bionatur. Nós também sentimos esse reflexo que o companheiro da rede de sementes estava colocando aqui anteriormente, Pepe. Né? O companheiro Pepe falava anteriormente. Né? Por exemplo, essa predominância do modelo produtivista na política agrícola brasileira, né, revigorou, né, todo o setor agrícola brasileiro, né, em torno da produção de commodities. Né. É uma opção política, porque é uma opção do superávit primário, da produção de grãos. Né, então, essa história que a gente já viu, né, a gente vê, e isso tem transformado a paisagem do meio rural no Brasil. né? Por exemplo, no espaço onde nós, a rede de sementes, né, da Bionatura se originou, que foi no Rio Grande do Sul, na região sul do Rio Grande do Sul, onde a gente vive, né, hoje há, que quase não se via produção de grãos, né, hoje há uma ofensiva muito grande da produção de soja. Então, a gente assiste a isso e a gente percebe, né, já as contradições e as consequências disso, inclusive internamente para a rede. Por exemplo, a gente tem muitos produtores de sementes de hortaliças hoje, né, que estão rodeados de soja, então a gente tem muito mais problema. Recém a gente voltou de uma rodada, né, de conversas e entrevistas nos agricultores da Bionatura, e a gente percebe que há uma presença muito maior de lagarta, de inseto, há uma migração, né, para as áreas de hortaliça, para o pasto, né, inclusive. Né? Então a gente percebe que as consequências desse modelo produtivista para nossas experiências de resistência se colocam como um desafio muito grande no pensar para frente as nossas organizações. Né? Bom, dito isso, não só nos insetos, né, mas a gente vê, por exemplo, perda de enxame é uma coisa muito presente para nós, né, e é uma coisa que afeta muito fortemente a produção de sementes de hortaliças, né, porque são agentes polinizadores. Né? Então, isso é um outro tema, mas apenas para dizer para vocês de que essa realidade da contradição lá onde a gente está vivendo, né, ela é a realidade de uma opção política, né, de uma opção política por um tipo de política predominante, né, para o setor agrícola e agrário no Brasil. Dito isso, vamos então para o Plano Nacional de Agroecologia. Né? Embora a gente esteja essa contradição, né, a gente considera que o Plano Nacional de Agroecologia, né, e Produção Orgânica, que se chama PLANAPO, né, PNAPO é a política, né, o plano é PLANAPO, né, ele foi constituído, né, a partir de 2012, né, e ele teve um processo de construção muito importante, né, muito importante para quem atua nos movimentos populares e para quem atua nas organizações de agroecologia. Por quê? Porque, como dizia também o companheiro Peck, né, os movimentos de agroecologia no Brasil, as experiências de agroecologia, elas surgiram como uma experiência de resistência, né, como uma experiência de à margem do modelo produtivista. E exatamente por se situarem à margem do modelo produtivista, nunca tiveram incluídas em políticas públicas. Né? Então, o crédito, o principal modelo de crédito que o Brasil gestou para a agricultura familiar, que é o PRONAF, né, a partir da década de 90, nunca teve, foi criado uma modalidade para agricultura financiar, agricultura agroecológica, mas na prática ele não, as agências municipais de crédito nem sabiam operacionalizar essa modalidade. Então, o que a gente vê sempre foi uma construção a partir do fazer dos agricultores e das suas organizações e sem um amparo político em termos de políticas públicas. Né? Bom, isso é a origem dos movimentos de agroecologia no Brasil, das suas experiências. Né? A partir da década de 80, 90, né, se origina e se conforma nesse formato. Além dos movimentos de agroecologia, a gente tem, claro, uma tradição de movimentos populares de a luta pelo acesso à terra, né, do qual a Bionatura faz parte, que é o Movimento Sem Terra, e tem outras organizações, né, além do Movimento Sem Terra, que conformam a Via Campesina e que conformam outros movimentos de luta pelo acesso à terra. Bom, o que a gente está querendo dizer com isso? Que houve um salto grande, do nosso ponto de vista, na construção dessa política pública que gerou o Plano Nacional de Agroecologia, porque o governo entendeu isso, percebeu isso como uma demanda a partir da sociedade civil organizada. Né? Então, a partir da demanda colocada por ter política pública da agroecologia, né, através das organizações da sociedade civil, o governo, então, em 2012, a partir da Marcha das Margaridas, que aconteceu em Brasília, né, que era uma marcha de companheiras, né, movimento, né, das companheiras, né, de luta pelo acesso à terra, que entregou para Dilma, lá em Brasília, uma reivindicação, né, dizendo, afinal de contas, a gente tem que ter, né, algum amparo na política pública para um outro paradigma de produção na agricultura familiar e camponesa. Né? E a partir disso se gerou, então, um decreto que a presidente Dilma assinou em agosto de 2012, né, em que cria a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que se chama PNAPO, né, Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né? Então, foi criada através de um decreto. Bom, o Brasil tem leis de sementes, o Brasil tem lei de agricultura orgânica, e a política não é uma lei, né? Foi criada por decreto. Isso significa que o próximo presidente pode, né, mexer no decreto, né? Mas ela tem quase a força de uma lei, porque o decreto tem quase a força de uma lei, né? No sentido de direcionamento, principalmente de recursos, né? Então, foi criada através de decreto em agosto de 2012. É interessante, vou pegar só o primeiro parágrafo desse decreto para a gente ver como é interessante a afirmação que ele faz, né? Então, o decreto diz assim, ó, fica instituída a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PNAPO, com o objetivo de integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutores da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis, né? Então, assim, a força do decreto tem uma expressão grande, né? Foi um decreto que instituiu uma política. Bom, esse decreto, então, ele institui a política e institui como vai ser gestada essa política, né? Então, ele criou dois conselhos de gestão da política, né? Um conselho se chama CIAPO, que é o Comitê Interministerial de Gestão da Política de Agroecologia e Produção Orgânica, que é formado pelos ministérios, tá? Esse comitê, então, só tem a presença do governo, é um espaço de integração entre os ministérios e é realmente o espaço que assina, lá no final das contas, né, que executa a política, que deveria executar a política. Mas ele não tem autonomia para executar a política sozinho, né, porque foi criado um outro conselho que se chama QNAPO, né, bem parecido, que é uma Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Nessa comissão está presente os ministérios, então ela é também interministerial, mas está presente a sociedade civil. Então são fatores, eu vou ver se é 14 mesmo aqui. Aqui. 14 representantes da sociedade civil e 14 representantes dos diferentes ministérios. Bom, como que a sociedade civil indicou os 14 representantes? Na prática, foi uma articulação para que se tivesse representatividade desses diferentes movimentos, né, que se originaram, né, a partir da discussão da agricultura ecológica e também os diferentes movimentos de acesso à terra, né? Então, por exemplo, assim, nós da Donatur não fizemos parte da comissão, né? Até quando eu disse para o Marcelo, quando ele convidou, eu disse, Marcelo, a gente não pode apresentar a política porque nós não fizemos parte da comissão, né, da QNAPO. Mas o MST fez parte, tá? O MST tinha um representante e nós somos, né, a Rede de Sementes do Natura faz parte do Movimento Sem Terra, né? Então, o MST tinha um companheiro que fica lá em Brasília, né, que é o Chicão, que ele que fez parte, em nome do movimento, da QNAPO, né? Que é a comissão. Essa comissão ficou, então, a partir de 2012, responsável, né, a partir de 2012, responsável por conceber o que seria as ações, as metas e as ações que fariam parte do plano. Por quê? Porque a política instituída, o decreto institui as comissões, que é a forma de gestão. As comissões definiram a construção de um plano, que é um plano trienal, que coincide no Brasil com esses programas de orçamentários, né, que são 3 anos. Né? Então, por isso, o plano trienal para poder entrar dentro do orçamento, né, do governo. Né? Então, a QNAPO gestou um plano, né, para ser executado no ano de 2012, 2013 e 2015. Né? 2013, 2014 e 2015. 2012 foi criado, então 2013, 2014 e 2015. Então, no fim desse ano, a gente vai ter a avaliação desse primeiro triênio de execução da Planap, que é o plano. É muito nome difícil, não? Não? Dá para entender? Dá? É isso, pressuposto de 3 anos. Bom, o plano Nacional de Agroecologia, então, a comissão, ela definiu o seguinte, que o plano deveria estar assentado, né, em pelo menos 4 pontos principais, né, dentro quais são os eixos, que a gente chama os eixos temáticos, né, que é produção, então é fortalecer e incentivar as iniciativas de produção dentro do âmbito da agroecologia e produção orgânica. Vocês podem perceber que sempre que a gente fala agroecologia e produção orgânica, na verdade não é para se contradizer, é porque tem movimentos que se expressam de uma forma e de outra. E se entendeu, e isso foi um ganho político muito grande, se entendeu de que o plano não deveria ser um plano só para a agricultura orgânica. Né? Por quê? Porque ele deveria contemplar, né, a origem do movimento, que é o plano, que é a agroecologia, e que tem formas diferentes de sistema de produção, de vida, de pressupostos diferentes. Né? Então, a inclusão da agroecologia, ela parece tão simples enquanto um conceito, mas ela trouxe um ganho muito grande. Por quê? Porque quando tu vai pensar política lá em semente, tu não vai pensar só, por exemplo, as cultivares varietais de semente. Tu tem que incluir o agricultor agroecológico que guarda sua semente, que é o guardião de semente, que tem que ser amparado e tem que ser incentivado a manejar os recursos naturais, entende? Então, isso foi uma inclusão de um público, né? Isso foi uma inclusão muito interessante, né? Do nosso ponto de vista, em termos de avanço político. Bom, então, a Planapo definiu, então, os 4 eixos, que é produção, uso e conservação dos recursos naturais, né? A gente tem muitos movimentos que se organizam a partir do extrativismo, né, ou a partir também do manejo, simplesmente do manejo dos recursos naturais, né, que não tem uma intencionalidade produtiva, né, nesse sentido forte. Né. Então, deveria dar conta da produção, uso e conservação dos recursos naturais, o conhecimento, né, então tem toda uma comissão de sócio-biodiversidade, né, que pensa a preservação, a valorização do conhecimento tradicional, né? E, por último, então, era comercialização e consumo. Então, esses são os 4 eixos. A partir desses 4 eixos, a gente tem diversas metas, e nas metas tem iniciativas, né? As iniciativas são, de fato, as ações. Tá? Bom, a comissão, que é a CNAPO, criou 5 ou 6 grupos de trabalho. E tem um grupo de trabalho que é sementes, que esse Agroatur faz parte. Tá? Que ele se reúne a cada 1 ou 2 meses, cada 2, 3 meses lá em Brasília. Eu participei no ano passado, agora quem está participando vai participar, é o Alcemar. Né? Então, do grupo de trabalho sobre sementes da Planapo é a parte que a gente faz parte e pode, então, trocar experiências, né, de uma forma mais consistente, porque a gente ajudou no debate. O que a gente percebe em termos de metas, né, nesse tema das sementes que se inseriram dentro do plano? O plano, quando a gente foi chamado lá na subcomissão de sementes e a gente ajudou a conceber o que se tornaria demanda para o plano, né, e como se conformar isso em termos de avanço na questão das sementes, ficou muito bom. A nossa avaliação é que ficou muito bom que diz respeito a metas e iniciativas dentro das sementes, dentro da Planar. Então, a gente tinha expectativas muito grandes. Por exemplo, coisas bem concretas, né? Incentivar e apoiar as redes e os movimentos de conservação de sementes, de manejo de sementes crioulas. Né? Então, tinha uma iniciativa que era incentivar e apoiar, né? Mas esse incentivar e apoiar através de projetos diretos para as organizações. Né? Também tinha um outro que dizia abertura dos bancos de germoplasma das instituições públicas de pesquisa para acesso às organizações. Né? Isso foi um avanço grande que a gente conseguiu colocar no plano. Né? Agora depois vou dizer como é que tá essas questões. Né? Então essa era uma delas. Né? É, tinha uma outra que era, vamos ver, projetos de apoio ao melhoramento participativo de sementes, né, das organizações. Né. Depois tinha outras que contemplavam as instituições públicas de pesquisa também, né, que era incentivo a programas de melhoramento, incentivo aos bancos de germoplasma. Tinha uma que era incentivo a se estabelecer convênios, né, se estabelecer processos de trabalho conjunto entre as instituições públicas e as redes de sementes e organizações de sementes. Né. Então tinha essa, mas tinha mais umas 8 ou 10 itens, né, dentro do programa de sementes dentro da Planalto. Né. Bom, aí a gente concebeu o programa. Como ocorre hoje, né? A gente concebeu o programa, né? Os ministérios estão todos representados dentro das subcomissões, já dei 5 minutos, falta 5 só, né? Os ministérios estão todos representados dentro das subcomissões, né? Então, de 2 em 2 meses, essa subcomissão se reúne para avaliar, né? Teoricamente, monitorar, porque aqui na APO, que é a presença da sociedade civil, ela tem, através do decreto, ela tem a atribuição não só de ajudar a planejar, mas de monitorar. Né? Então, vamos dizer assim, o governo tem que prestar conta nas reuniões da subcomissão do que ele está fazendo. Né? Então, as reuniões da subcomissão têm esse sentido, né? Esse significado, né? Que para nós é importante. Bom, já vendo o que a gente tem de avanço concreto, já que estamos nos 5 minutos, né? O que a gente percebe? A gente percebe que estamos no segundo ano, quase no início do terceiro ano. Né? Tem questões pontuais que conseguimos avançar. Por exemplo, nesse item do apoio às redes, né? Foi criado um edital, para ele tudo cai em torno das, assim, as demandas que são construídas na Planapo. Elas vão para dentro dos ministérios. Os ministérios têm um instrumento político para brigar por recursos, mas na prática eles acabam tendo que realizar dentro do formato que eles têm que realizar. Então eles criam através dos editais, mas a gente teve editais que contemplaram. Então nós temos 10 organizações de sementes crioulas que estão apoiadas para os próximos 3 anos, né, através de um projeto que se chama Ecoforte, que tem recurso para fazer, para adquirir pequenos implementos para gestão dos bancos comunitários, né? Tem recurso para fazer intercâmbios, tem recurso para contratação de técnicos. Né? Então, tem 10 redes apoiadas. Então, essa foi uma ação que teve uma realização. Né? Os editais de pesquisa e melhoramento participativo. A gente também teve, nos últimos 2 anos, 2 ou 3 editais, né, dentro do CNPq e da CAPES, que são os órgãos de pesquisa do Brasil, né, direcionados para melhoramento participativo e para agricultura orgânica. Porque esses temas, para vocês terem ideia, antes eles nem entravam. Né? Enquanto, imagina, a gente conseguiu um edital dentro do CNPq ou da CAPES que apoiasse a agricultura orgânica, que apoiasse sementes crioulas, né, falar de sementes crioulas. Né? Então, isso ocorreu, né, e houve seleção de projetos. Né? Então, a gente também teve o ATER Agroecologia, né, que esse foi um salto grande, né? Que não faz parte da subcomissão de sementes, mas da subcomissão de assistência técnica, e que foram criados editais para assistência técnica direto, né, às organizações. Né? Então, ele se chamou ATER Agroecologia, né, e ele está em vigor e já está em funcionamento. Né? Então, para dizer assim, ó, tem pontos específicos que a gente percebe que eles evoluíram e avançaram bastante. Né? E que podem parecer pequenas coisas em termos de orçamento, mas que eles, por serem concebidos de forma conjunta, quando eles estão na fase de implementação, eles têm menos, vamos dizer assim, têm mais facilidade a se adaptar e se adequar às nossas necessidades reais. Né? Então, eu acho que é um dos principais pontos, né, positivos de ter uma comissão conjunta de gestão da política, né, é que elas saem com muito maior probabilidade de acontecerem realmente, de poderem ser gestadas e alterar de fato, né, alcançar os objetivos a que se pressupõe e alterar a nossa realidade. Né? Então, essas questões específicas evoluíram. Bom, é, aqui já indo para finalizar, né, porque na verdade, né, a ideia é ser bem rápido. Né, para finalizar, assim, dizer assim, ó, é, qual a avaliação que a gente tem hoje, passados 2 anos? Né? A nossa avaliação é de que é, tem um saldo político muito grande ao fato de existir um plano. É, ponto número 2, assim, ó, o, quem participa do tema da agroecologia e produção orgânica dentro dos ministérios tem um instrumento político muito forte para disputar recursos. E isso é muito importante. Então, por exemplo, muitos desses editais saíram de dentro do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, hoje, quem está no Ministério da Agricultura no Brasil, né, é uma pessoa que representa a organização conservadora, vamos dizer assim, né, dos movimentos agrários e tal. Né? Então, mas muitos desses editais saíram de dentro do Ministério da Agricultura. Então, a Planap se tornou um instrumento político para quem está dentro do governo muito importante. É, o fato de ser gestado conjuntamente, então, é essa avaliação que a gente fez. Né? Para nós, o que também a gente vê de parte da sociedade civil, que a gente tem um instrumento, né, no meio dessa contradição toda que a gente vive, né, nós temos um instrumento de construção e de gestão de algo novo. Né? De algo novo. Então, a gente tem um instrumento para também brigar por recursos. Então, de parte da sociedade civil, que a gente percebe, né, de que não aconteceu tudo que estava previsto na Planap, né, não aconteceu, mas a gente também considera a Planap como um instrumento de disputa, né, é, por recurso. Né. E, então, acho que a gente está falando isso para dizer assim também, ó, que conhecendo a organização, né, de vocês, assim, a gente não dá para a gente gerar uma expectativa, né, de que a gente vai conseguir de fato, né, talvez, não sei como, né, a situação política daqui, mas aquela, toda essa vontade que a gente tem, né, de transformar nossos anseios em políticas públicas. Bom, mas a gente tem uma boa oportunidade de ser ouvido e uma boa oportunidade de dizer as coisas. Né? E para nós o que a gente percebe é que a gente tem que ter autonomia. Né? É, de fato, o fato da gente participar dos conselhos, né, não nos tira a autonomia da organização, né? Desde que a gente tenha um processo de fortalecimento organizativo muito forte, né? E que isso a gente é capaz de ter, porque a gente tem a nossa forma de organização própria, né? Então, o fato da gente poder ser ouvido não nos tira o nosso processo interno de autonomia, de gestão da nossa organização. Então, isso a gente percebe como um ponto positivo, né? Um ponto positivo muito forte. Temos um instrumento. Ele é um instrumento de participação, né? Mas a gente tem a nossa autonomia das nossas questões, da nossa forma de organização. E, inclusive, né, nessa gestão da Planap, a gente tem a Articulação Nacional de Agroecologia, que reúne todos os movimentos e organizações, né? É, na maior parte deles que trabalham com agricultura agroecológica e que se reúnem de forma, já, se reúnem de forma externa à própria subcomissão, né, para poder avaliar os pontos positivos, né, e os desafios que tem para frente. Então, acho que a gente encerra dessa forma, né, dizendo para vocês que a gente considera um ganho político, a gente percebe diversas ações que podem alterar a realidade, né, a gente não percebe todos os nossos anseios refletidos na Planap, né, mas a gente considera que é um fato positivo na conjuntura brasileira muito grande para o movimento de agroecologia e produção orgânica. E a gente vê que a gente tem hoje um crescimento no Brasil na oferta de produtos, né, agroecológicos e orgânicos que cresce 30% ao ano. Então, um crescimento muito expressivo, né, e que tem que estar amparado, né, dentro da política pública do governo. Então, acho que é isso aí. Muito obrigada, gente.
Esto fue Noticias Mundo Real.